Política.
Após milhares de brasileiros irem às ruas para reivindicarem melhores condições no transporte, saúde e educação, entre outras pautas, o governo sugeriu que seja feita uma consulta à população para levar adiante uma proposta de reforma política. A indicação do executivo é que um plebiscito conduza às mudanças. Já a oposição prefere um referendo, mas nem todos sabem qual é a diferença entre os dois. Confira na reportagem de Larissa Flores. Boa tarde, aliás, que está ao vivo com a gente aqui. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Vinícius. Como você mesmo disse, nem todo mundo sabe qual é a diferença entre um plebiscito e um referendo. Tanto o plebiscito quanto o referendo, eles devem ser necessariamente elaborados pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado. São eles quem elaboram quais são as questões que vão ser avaliadas. A diferença entre os dois é o momento em que as questões são avaliadas, como explica a professora de Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado da Escola Dom Helder Câmara, Marcelo Machado.
A grande diferença entre esses dois modelos, né, esses dois institutos, plebiscito e referendo, é que o plebiscito é uma consulta prévia, é uma consulta anterior, ou seja, antes que a reforma seja feita, seja realizada, os cidadãos são consultados. Já o referendo é uma consulta posterior. Caso o referendo, então, o Congresso Nacional já teria feito a reforma, já teria realizado a reforma, nós já saberíamos em que termos a reforma foi construída, foi estruturada, e aí sim nós concordaríamos ou não com essa reforma.
O referendo, por exemplo, deve ser convocado em um prazo de 30 dias após a promulgação da lei, que terá o conteúdo avaliado. Para que os dois processos aconteçam, pelo menos um terço dos membros da Câmara ou do Senado devem requerir a consulta. Isso equivale a 171 membros da Câmara ou 27 do Estado. A proposta, então, é votada pelas duas casas e só vai adiante se mais da metade dos parlamentares aprovarem. Só então a consulta é formalizada por meio de um decreto legislativo. Nesse processo, a população só participa efetivamente na votação final. Não são obrigatórias, por exemplo, a realização de audiências públicas para que sejam definidas as questões da consulta. Uma alternativa é que a população faça pedido público sugerindo as questões. A votação dos dois processos é conduzida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que fica responsável por determinar a data e dar instruções para a realização da consulta. Nas duas consultas, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 69 anos, assim como nos processos eleitorais comuns. Mas não é necessário que seja realizado necessariamente um plebiscito ou referendo para se fazer uma reforma política. Ela pode ser feita, por exemplo, por meio de projeto de lei ou emenda à Constituição, como já foi tentado no projeto de lei 2679 de 2003, que foi arquivado sem resultados em 2007. Para Marcelo Machado, mais importante que definir o modelo da consulta é fundamental aproveitar o momento para discutir sobre a reforma.
Não importa se vai ser feito plebiscito ou se vai ser feito um referendo. O que importa é que nós tenhamos tempo hábil para discutir essas propostas. Eu não considero válida essa, vamos dizer assim, correria para aprovar uma reforma política. A reforma política já está tramitando no Congresso há muitos anos. Nós não precisamos correr agora para aprovar uma reforma, porque podemos acabar aprovando uma reforma que vai ficar pior do que o que já existe. O que a população precisa é saber em que termos o nosso sistema político funciona hoje e quais são os termos que nós podemos alterar nesse sistema político e como que isso ficaria melhor.
Hoje, por exemplo, Vinícius, desde meio-dia acontece um debate sobre os temas relacionados à reforma política na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas aqui da UFMG. Para esta quinta vão ser tratados a diferença entre plebiscito e referendo e também financiamento de campanhas. Amanhã é a vez de serem discutidos o sistema político brasileiro e o sistema eleitoral. Para um dos convidados do debate, o professor do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, Bruno Reis, é importante que as pessoas discutam o tema, mas é preciso que a iniciativa se transforme também em ação.
O grande problema com a reforma política é que o impasse não é gratuito. O impasse não é simplesmente um problema de má vontade dos deputados. A principal razão do impasse é que não há consenso. não há consenso no Congresso, é verdade, mas não há consenso no sistema político, no modo geral, não há consenso nos tribunais eleitorais, não há consenso entre acadêmicos, não há consenso na sociedade nessa matéria. Então, num quadro como esse, quando você cria um mecanismo que vai produzir um fato consumado, é um tiro no escuro.
Após a reunião com líderes da base aliada na Câmara, o vice-presidente da República, Michel Temer, anunciou que a reforma não deve valer para as eleições de 2014. Para que as regras fossem aplicadas já nas próximas eleições, o plebiscito sobre a reforma e o projeto que altera as regras políticas teriam que ser concluídos até o dia 5 de outubro, o que seria inviável para a maioria dos partidos. Vinícius.
Muito obrigado, Larissa Flores, pelas informações.